Olá, nós estamos da Kufte Zain Amud Aleph, na quarta linha. A gente estava falando sobre a discussão de Abaye e Virav. Eles debatem sobre um caso no qual a gente encontra um documento que está dizendo que fulano de tal, certa pessoa, divorciou a sua esposa ou está devendo para tal pessoa dinheiro, etc. Será que a gente desconfia e suspeita que talvez existe uma outra pessoa com esse nome? A gente conhece essa pessoa, mas a gente não conhecemos outro com o mesmo nome. Mas talvez a gente desconfia que existe uma outra pessoa com o mesmo nome. O Abaye disse que a gente deve suspeitar. Quando o Rava disse que a gente não precisa suspeitar. Nesse contexto, traz a Gemara o seguinte episódio. Na quarta linha, Raul e Gita encontraram uma vez um certo documento de divórcio, desde que a Besura foi encontrada na cidade de Sura. Victiv Bey, e nesse documento estava escrito o seguinte texto. Besura mata, esse documento está sendo escrito na cidade de Sura. Ana Anan Barhia, eu que me chamo Anan Barhia, Nearda, que moro na cidade de Nearda, Patrit Vetarchit Pronit Antit. Eu estou divorciando e liberando a minha esposa, que se chama assim, fulano de tal. Então, os sábios conheciam um casal com esse nome. Porém, Batkura Bar Misura Bar Nearda, os sábios, eles verificaram, desde Sura em toda a cidade de Nearda, para ver se tinha uma outra pessoa com esse nome. Venova Anan Bar Chiach, eles não encontraram outra pessoa com esse nome. Lebar, exceto Mearan Barhia Mihagra, um homem que chamava Aran Barhia, tinha esse nome, que ele morava na cidade de Hagra, de Ava Benaharda, que por acaso ele estava de passagem na cidade de Neharda, então eles encontraram esse aí. Porém, fora ele, não tinha uma outra pessoa. Veatu Sahari, tinham também testemunhas, Veamar de Uoma, que Ichtavou Gita, Aran Barhia Mihigra, Gaban Hav. Tinha um testemunho dizendo que nessa data no qual foi escrito esse documento, esse Anan Barhia da cidade de Hagra, ele estava conosco na cidade de Neharda. Isso quer dizer que a gente tem certeza que não foi ele que escreveu o documento, porque o documento foi escrito na cidade de Sura, que é longe da cidade de Neharda. Amar Abaye, diz então Abaye, Afred de Amina Haishinan, mesmo segundo a minha opinião, que eu disse anteriormente que geralmente nós suspeitamos que existe uma outra pessoa com esse nome, Raha, porém, nesse caso, Lohaishina, a gente não desconfia que existe uma outra pessoa com esse nome. Deaka Amri Sahade de Benahar da Rava, Maiba Avesura, já que a gente verificou e viu que só tinha essa pessoa com esse nome, e essa própria pessoa disseram as testemunhas que ele estava nessa data na cidade de Neharda, e o documento foi escrito na cidade de Sura, são cidades muito longe, muito distantes uma da outra, e é impossível ele ter chegado no mesmo dia de uma cidade para outra. Por isso, nesse caso, também o Abaye concordou que a gente não suspeita que o documento pertence a uma outra pessoa. Amarava, o Rava discute e diz, Afredidi, de Lohaishina, mesmo conforme a minha opinião, que geralmente a gente não suspeita que existe uma outra pessoa com o mesmo nome. Haha Haishina. Nesse caso, a gente sim suspeita que existe uma outra pessoa com esse nome. Porque uma vez que a gente encontrou um sujeito com esse mesmo nome, então mesmo que ele estava numa cidade distante, vai saber, pode ser que ele encontrou um camelo que conseguia andar numa velocidade fora do comum, ou que ele teve algum milagre, vai saber. Então, geralmente a gente não suspeita, diz o Rava, de uma outra pessoa com o mesmo nome. Mais uma vez que a gente encontrou uma pessoa com esse nome, mesmo que estava numa cidade distante, isso não é o bastante para a gente não suspeitar que talvez ele acabou chegando na cidade de Sura. Inami, ou talvez, continua o Rava explicando, Minimassar, mesmo que a própria pessoa estava na cidade de Neharda, pode ser que ele mandou uma mensagem para a cidade de Sura, dizendo para escrever para um escrivão, escrever no nome dele um certo documento de divórcio. Que dava de Urav e Safre, como nós sabemos, que uma vez disse Urav para os escrivãos, assim lhes disse Uravuna, se vocês estão na cidade de Chile e vocês escrevem um documento, escrevam que vocês estão escrevendo esse documento na cidade de Chile, mesmo que o autor desse documento que pediu para vocês escreverem, ele está na cidade de Hine. Só que ele mandou para vocês uma mensagem para vocês escreverem. Escrevam a mensagem, o nome do lugar onde vocês próprios estão escrevendo. E o mesmo se vocês estão em Hine e o autor que pediu para escrever está em Chile. Então por isso diz Urava, pode ser que ele está em Vainde errado. Ele mandou uma mensagem para a cidade de Sura. Por isso Urava diz que nesse caso a gente se desconfia. Conta, complementa a Gemara. Mai Rava Alayo de Shumshemi. Nós tínhamos visto no DAF anterior um debate com relação a um caso no qual um homem depositou com o seu amigo uma certa quantia de gergelim. E depois ele foi pedir para ele devolver. E disse o amigo, você já levou isso. Eu já te devolvi, não preciso mais te devolver. Disse então o primeiro, como é que pode ser? Eram exatamente tal quantia, ele falou exatamente a quantia que ele tinha entregue. E olha aí, tem um saco com essa quantia. A gente discutiu, será que a gente desconfia ou não que é uma nova lei, são outros gergelim que o próprio amigo comprou com o mesmo peso? Ou seja, será que isso que é o mesmo peso, exatamente a mesma quantia, é uma prova que é o gergelim que foi depositado, sendo assim ele precisa devolver? Ou será que não, que pode ser que ele realmente devolveu, ele comprou nova mercadoria e isso pertence ao amigo e justamente calhou que é o mesmo, que é a mesma quantia. Então, será que ele precisa devolver ou não? Será que a gente suspeita que foi trocado o gergelim ou não? Ravemar diz, a gente não desconfia que foi trocado. E uma vez que é a mesma quantia, com certeza, isso é um sinal que isso é o gergelim que foi depositado e ele precisa devolver. Ravemar, Rajina, Ravemar diz, não. Pode ser que ele trocou e calhou que o gergelim dele tem o mesmo peso do outro, ele não precisa devolver. Veilheta, e a lei é... Desagmará Raishina, que pode ser que o gergelim foi trocado, ele não precisa devolver isso para o primeiro. Tratado de nominar. A gente tinha visto na nossa Mishnah, no DAF anterior, que uma mulher que vem e diz que o marido faleceu, a gente acredita nas palavras dela, porém, se a situação entre ela e o marido era uma situação de intriga, aí a gente não acredita nas palavras da mulher, porque a gente desconfia que talvez ela não está falando a verdade que o marido faleceu, simplesmente ela quer se liberar dele. Pergunta a Gemara, qual exatamente intriga, qual é a briga exatamente que a gente está falando que tem entre esse casal? Amra Yudha Amar Shmuel, Biomer Trebala Garshei. Explica o nome de Shmuel. Se trata que a mulher está brigada com o marido e ela fala para ele, me divorcia, eu não quero mais ficar casada com você. Então ele desconfia que ela está mentindo para se livrar dele. Pergunta a Gemara, Kurunami Amruahi. É impossível, pergunta a Gemara. Muitas vezes existem casais que brigam a tal ponto que a mulher fala, eu quero me divorciar de você. Mas eles acabam se divorciando. Isso não é o bastante para a gente desconfiar que a mulher vai falar mentira? Ela, responde a Gemara realmente, Beomeret Lebala Girashtani. Não, se trata de uma mulher que ela está falando para o marido, você me divorciou, eu não estou mais casada com você. E o marido diz, não, eu não te divorciei. Nesse caso, já que ela já falou que ele divorciou ela, então ela não tem problema, ela vai falar que ele faleceu para se livrar dele, mesmo que ele não faleceu. Por isso que a gente não acredita nas palavras dela. Pergunta a Mará, uma vez que ela está falando claramente que o marido divorciou ela, a gente tem que acreditar no que ela está falando, como disse a Mimnona. E a Mará Mimnona, Isha chamar le bala girashtani nemenet chazakaina inishamiza bifnei bala. Diz a Mimnona que uma mulher que diz na cara do homem, você me divorciou, a gente acredita no que ela está falando. Porque se fosse mentira, ela não teria a cara de pau de falar na frente dele, na cara dele, que ele divorciou ela. Se ela está falando isso na frente dele, com certeza isso é verdade. Então, se ela está falando que ele divorciou, temos que acreditar nas palavras dela. Explica a Gemara, Beomeret Girashtani Bifnei Ploni Uploni. Vesheina Veamru Lo Yodvori Meolá. Se trata que ela falou na cara dele que ele divorciou ela, porém ela falou que fulano e ciclano eram as testemunhas. Sendo assim, e a gente perguntou para eles, Eles falaram, os dois testemunhas, que não, que eles nunca viram esse divórcio. Então a gente sabe que ela está mentindo. Então a gente não acredita no que ela está dizendo, que ela se divorciou. E já que ela está falando que, ele já foi divorciada, então a gente desconfia que ela vai mentir que o marido faleceu. Por isso, num caso que essa é a intriga entre eles, a gente não confia no que ela está dizendo e não libera ela para casar. Agora analisa agora. Qual exatamente é o motivo que a gente não acredita nas palavras da mulher caso eles estão brigados? Rav Hanina Amar Mishum de Meshaka. Rav Hanina diz, simplesmente, já que a mulher está brigada com um homem, ela vai mentir, ela vai inventar que o marido faleceu, enquanto na verdade ele não faleceu. Rav Shina Barash Amar Mishum de Dami. O Rav Shina explica, não, ela não vai mentir uma mentira completa. Mas já que ela está brigada, ela já não leva o casamento tão a sério. Então ela já vai acabar imaginando que ele faleceu, mesmo que ele estava perto da morte. Antes dele falecer, ela já vai falar com certeza que ele faleceu, mesmo que de fato ele não morreu. Já que ela está brigada com ele, ela não leva o casamento a sério. Mas Benayu pergunta agora qual que é a diferença entre as duas explicações. E que Benayu de Argil Huktata. A diferença é, vai ser num caso que o homem que começou a briga, ele que começou a brigar, ele que causou a briga no casal. Segundo motivo que ela mente, já que ela não odeia ele, ele que estava brigando, então ela não vai mentir, não vai inventar uma mentira. Mas segundo a explicação que ela acaba imaginando, já que eles estão brigados, pode ser que ela não leva o casamento tão a sério, pode ser que ela vai acabar imaginando. E Bário, agora abre uma outra questão. É de rápido que está mal. Nós vimos que os sábios instituem que mesmo que, segundo a Torá, a gente precisa de um testemunho de duas pessoas que vêm dizer que o marido faleceu, basta a mulher dizer que o marido faleceu, e basta também uma só testemunha, uma outra pessoa que vem e diz que o marido faleceu, a gente acredita no que ele diz. Qual é que vai ser a lei se essa testemunha está falando que o marido faleceu, porém entre eles tem uma briga? Será que o motivo que a gente acredita geralmente nas palavras da testemunha, de uma só testemunha, é porque a gente tem certeza que ele não vai mentir? Porque se ele mentir, a gente vai acabar descobrindo que ele mentiu. Porque depois de um tempo, a gente acaba descobrindo a verdade. Será que esse é o motivo que a gente acredita nas palavras de uma testemunha? Sendo assim, também nesse caso, a gente pode ter certeza que ele está falando a verdade. Ele não vai correr o risco da gente descobrir que ele mentiu. Ou Dilma, ou talvez, Tama de dejar beheiman mishum de idai que é o mitzvah. Talvez o motivo que a gente acredita nas palavras de uma só testemunha é porque a gente tem certeza que a mulher vai acabar verificando de um modo ou de outro que o marido realmente faleceu. E ela não vai casar sem ter certeza. Mas uma vez que a própria mulher está brigada, então ela já não verifica direito. Então mesmo nas palavras de uma testemunha a gente não tem que acreditar? Teiko. Diz a Gemara, a gente não tem uma resposta para essa questão. Será que a gente acredita nas palavras de uma testemunha no caso de briga? Rebbe Yehuda, a gente viu na nossa Mishnah que a opinião de Rebbe Yehuda é interessante. Ele diz que somente a gente só acredita nas palavras da mulher que diz que o marido faleceu caso ela chega com sinais de luto, ela chega chorando, com as roupas rasgadas, como uma mulher enlutada. Somente nesse caso a gente acredita nas palavras dela que o marido faleceu. E os sábios discutem dizendo que não, que de qualquer modo a gente acredita nas palavras dela. Tânia, diz a Braita, Amrulo Rebiuda, disseram os outros sábios para o Rebiuda, Lidvareja, segundo o que você está dizendo, Picaja Tinasé, Xotá, Lotinasé, segundo você está dizendo, somente uma mulher que ela é inteligente, ela vai saber fazer esse teatro, ela vai acabar casando. Mas a mulher que não vai saber fazer isso, não vai saber fazer todo esse drama, ela não vai casar? Ela, Hatzuba Hatzó, Tinasé, então a gente discute com o que você está dizendo, e tanto uma mulher que está chorando, uma mulher que não está chorando, de qualquer modo a gente acredita no que ela disse, e ela pode casar se ela disse que o marido dela faleceu. Aí, Rita, conta a Gemara, tinha uma certa mulher, de Artea Lebei Dina de Rebiuda. Vê uma mulher para o tribunal de Rebiuda, dizendo que o marido faleceu. A opinião de Rebiuda, como vimos, é que somente se ela está chorando, etc., que a gente acredita nas palavras dela. Abre lá, os rabinos que estavam na entrada do tribunal falaram para a mulher, Sapdi ba'alech, kar'i manech, satri mazech. Falaram para ela, faz um pouco de luto. chora, lamente o seu marido, rasgue suas roupas, desfaça o seu cabelo, fica descabelada. Pergunta a Gmará, Lufu HaShikra, como é que pode ser, se os sábios sustentavam como uma viúda, que a gente não libera a mulher caso ela não está chorando, que adianta criar isso artificialmente, falar para ela chorar para depois liberar ela, isso então ensinando ela a mentir? Explica a Gmará, Inu, que era bananas viraleu. Não, esses sábios, eles sustentavam como a opinião de Rabanan que a gente pode liberar a mulher para casar, mesmo se ela não está chorando. E por isso eles sustentavam que uma vez que ela falou que o marido faleceu, já pode se liberar ela. Mas para convencer o Rebbe Yehuda de também liberar ela, eles ensinaram ela a fazer o drama. Mas a opinião deles era que mesmo sem esse teatro todo, também a gente pode liberar ela para casar. Em continuação das leis da Eva Má, da Aguná, que é a mulher que o marido falece, e a gente não tem certeza que ele faleceu, o marido desaparece, diz a próxima Mishnah. Bet Hillel Omrim, Lo shamanu ela ba'aba'a mina katsir ubeotá medina. A gente somente, diz o Bet Hillel, a gente somente libera uma mulher para casar se ela está falando que o marido faleceu, se o marido faleceu no campo, na época da colheita, e somente se o marido faleceu no mesmo país, na mesma região que a mulher veio falar no tribunal, que o marido faleceu, então somente se ele faleceu no mesmo, na mesma região, no mesmo país. O que começa a chayá? Porque toda essa instituição que os sábios dizem, que a gente acredita nas palavras da mulher, ela veio por causa de um certo episódio que a gente vai ver. E o episódio, ele foi num caso de um marido que faleceu na colheita do trigo e faleceu também no mesmo país. Então, os sábios instituíram que a gente acredita nas palavras da mulher, como a gente vai ver, porém, somente em casos semelhantes àquele episódio, a gente instituiu que a gente acredita nas palavras da mulher. Por isso, diz o Betileiro, somente se o marido faleceu na colheita e somente se ele faleceu no mesmo país. A mulher é Betchamai, discutem o Bet Shammai e dizem tanto se o marido faleceu na colheita, tanto se ele faleceu na colheita de azeitonas, e tanto se ele faleceu na colheita de uvas, e também se ele faleceu em um outro país. Porque o que disseram os sábios e trouxeram aquele episódio da colheita é porque o episódio foi assim. Mas isso não quer dizer que os sábios somente instituem em casos semelhantes a esse episódio. E no fim, o Bet Hillel concordou com o Bet Shammai e concordaram que mesmo em outro país, etc., a gente também libera a mulher para casar. Com relação a essa discussão de Zabraita, Tânia, Amru Lahem Bet Shammai, disseram o Bet Shammai para o Bet Hillel, quando eles estavam discutindo, segundo o que vocês estão dizendo, que a gente somente libera a mulher para casar em casos semelhantes ao episódio, será que vocês vão dizer também que somente se é colheita de trigo, mas colheita de cevada não? E será que também se a pessoa foi colher uvas ou figos ou etc., será que a gente não vai liberar a mulher? Lógico que vai liberar. O que vocês vão me falar? Que mesmo que o episódio foi como uma colheita de trigo, mesmo assim a gente libera também outros casos. Se o marido faleceu em outras situações. Assim também, mesmo que aquele episódio foi no mesmo, porque o marido faleceu no mesmo país que a mulher estava, mesmo assim, mesmo que o episódio foi assim, a gente institui e libera de casar, mesmo em outro país, numa situação diferente. O Bet Hillel, quando estavam discutindo, dizendo que somente se a mulher e o homem estão no mesmo país, eles dizem o seguinte: diz o Bet Hillel, não. Eu somente permito a mulher de casar se ela vem falar para o tribunal que o marido faleceu e ele faleceu nesse mesmo país. Porque já que ela está falando que ele faleceu naquele país, se o marido está vivo, já que no mesmo país as pessoas viajam de um lugar para o outro. Então, com certeza, a gente vai acabar descobrindo que o marido está vivo. Ele vai acabar vindo para cá, ele vai acabar descobrindo que ele está vivo. E Piara não vai correr risco disso. Então ela tem medo. E com certeza ela só vai falar que o marido faleceu se de fato ele faleceu. Porém, se ele faleceu num outro país, que as pessoas não viajavam tanto de um país para o outro naquelas épocas, então ela mesmo que o marido talvez está vivo, ela vai falar que ele faleceu, porque ele nunca vai acabar chegando aqui. Por isso dizem no Betileiro que a gente somente libera a hora de casar se ela está contando que o marido faleceu nesse mesmo país. O Bet Shammai, a Hanami, Shechei Shairata. E o Bet Shammai dizem não, que mesmo num outro país, mesmo que não viajam tanto, mas as pessoas acabam viajando, e a gente vai acabar descobrindo se o marido está vivo ou não. Por isso também, num outro país, a mulher não vai mentir, a gente pode confiar nas palavras dela. Mai Maaseh Shaya, afinal de contas, qual que é esse episódio da colheita? Então conta agora, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, porque contou uma vez Rav Yehuda no nome de Shmuel, Shilfei Ktzir Chitin Hayu, uma vez na época do fim da colheita de trigo, Velchua Sarab Amar Ktzir Chitin, foi um grupo de 10 pessoas para a região do campo para colher o trigo. Nashkon Ashkash Lechad Mehem Umet, veio uma cobra, picou a um deles, e ele faleceu. O Baat Ishtov, o Diana Beidin, veio a mulher para o tribunal, dizendo que o marido dela faleceu e que ela quer casar com outro homem. Veshalchu, o Matukid Valei, o tribunal verificou o caso, descobriram que realmente o cara tinha falecido numa picada de cobra no campo, e ela estava falando a verdade. Botasha, quando aconteceu esse episódio, Amru Aisha Shomeret Medvalit Nassim Medvalit também. Foi então que os sábios instituíram que a mulher que diz que o marido faleceu, a gente acredita nas palavras dela, ela pode casar ou casar com o Yabá. Então a discussão entre Bet Hillel e Bet Shammai é: será que somente em casos semelhantes a esse episódio a gente libera? Somente no caso do campo, somente no mesmo país? Ou não? Neima, diz a Gemara, Reb Hanina ben Akiva, Verabanar me pergunta de Bet Shammai ou Bet Hillel Kamifri. Existe uma discussão entre Reb Hanina ben Akiva e Rabanan, os outros sábios. E a priori a discussão entre eles é a mesma discussão entre Bet Shammai e Bet Hillel. Detalhe, como diz a Braita, Lo issa adam meichatat vefar chatat vavien bayarden ubasfina. Dizem os sábios, existe uma instituição que, com relação ao meichatat, que são as águas e as cinzas da vaca vermelha, que eles devem ser estritamente puros e não podem ser impurificados. Então, existe uma instituição dos sábios que diz que não deve-se passar ou carregar essas águas, o Meihatat, e essas cinzas, em cima do Rio Jordão através de um navio. Como a gente vai ver adiante, o motivo dessa instituição é para acontecer que vai ter, embaixo das águas, uma coisa impura, um pedaço de um corpo de alguém que pode ser, que é uma coisa impura. Isso vai acabar causando que o Meihatat vai se impurificar. Então, instituíram os sábios que não deve se carregar o Meihatat no Rio Jordão através de um barco. Também não deve se jogar o Meihatat de uma margem para outra. E não deve se jogar em cima das águas, fazer o Meihatat boiá. Que também não deve se montar em cima de um cavalo, em cima de outra pessoa e passar as águas. Porém, em cima de uma ponte no qual a impureza não vai impurificar, é permitido. E essa lei se aplica tanto ao Rio Jordão quanto a todos os outros rios, porque em todos os rios pode existir uma coisa impura embaixo das águas, o que vai causar que o Meihatat vai se impurificar. Reb Hanina ben Akiva, Omer, diz Reb Hanina ben Akiva, Lomru, Ela Yarden, Ubesfina. Somente no Rio Jordão, que é proibido, e somente em um navio. O que Maaseh Shaya? Por que o motivo dessa instituição foi um episódio, como a gente vai ver adiante, e o episódio foi no Rio Jordão através de um barco? Então, somente num caso semelhante a esse episódio, no Rio Jordão, com um barco que os sábios instituíram. Mas casos diferentes, os sábios não instituem. Leima Rabanan de Amar Kibet Shammai, Rabanan Ben Akiva de Amar Kibet Hillel. A princípio, a opinião de Rabanan, que dizem que todos os outros rios também são proibidos, combina com a opinião de Bet Shammai, que mesmo que o episódio foi um caso específico, a instituição vai sobre todos os outros tipos de casas, enquanto o Rabino Berakiva, ele combina com a opinião de Betilel que a substituição só recai sobre casos semelhantes ao episódio. Fala que Maranel. O Rabanan, que dizem que todos os rios também são proibidos, eles podem dizer que o que eles estão dizendo aqui combina também com a opinião de Betilel, que só permite a mulher de casar no caso do campo no mesmo país. Por quê? O que disse Betilel, que a gente não libera a mulher de casar se ela está falando que o marido faleceu em outro país, é porque existe uma lógica para isso. Como explicaram acima, o Betilel, que já que não tem muitas pessoas que viajam de um país para o outro, ela não tem medo que vão acabar descobrindo e ela vai acabar mentindo. Porém, aqui, no caso da impureza, não tem o mínimo sentido, o mínimo raciocínio proibir somente no Rio Jordão e não nos outros rios. Que a opinião deles, com a opinião de Abraham Benacava, que somente o Rio Jordão é proibido, combina também com a opinião de Bet-Shamai. Porque o que disseram Bet-Shamai, que mesmo em outro país, também a gente libera a mulher, tem para isso um motivo, um raciocínio. Que diz o Bet-Shamai que uma vez que ela está falando, ela não vai mentir. E então a gente confia nas palavras dela, mesmo num outro país. Esse é o motivo que a gente acredita nas palavras da mulher. Porém, aqui, o motivo que a gente proíbe é somente por causa daquele episódio. Já que o episódio foi somente no caso do Jordão, então somente nesse caso a gente proíbe. A não ser no caso da mulher, que existe um raciocínio por trás. Mas, Maseshaya, qual que é o caso do Rio Jordão? Qual que é esse caso da impureza? Qual foi esse episódio? O episódio foi sobre um homem que estava carregando as águas e as cinzas da vaca vermelha no Rio Jordão, o Basfiná, através de um navio. E depois encontraram um pedaço de um corpo humano, o que é uma coisa impura, grudado embaixo do navio. Isso causou que a cinza da vaca vermelha, que era uma coisa muito preciosa, acabou se impurificando. Foi até achar, quando aconteceu esse episódio, instituíram os sábios, Amru, Lo, Issa, Adam, Ihatat, Mefrechatat, Yavirem, Be'adel, Masfina. E aí que instituíram que não deve se transferir e carregar o Mefrechatat em cima do Rio Jordão. A opinião dos sábios, Rabanan, é que todos os rios também foram proibidos, enquanto Rabanan disse que somente no Rio Jordão, através de um navio, que foi proibido. Vamos ver mais uma Mishnah. Diz a Mishnah, Bet Shammai Omrim, Tinase Vetitol Ktuvata. Diz o Bet Shammai, uma vez que a mulher vem e diz que o marido faleceu, e a gente acredita nas palavras dela, ela vai ser liberada de casar com outros homens, e ela vai poder também cobrar a Ktuvá do marido, ou seja, dos bens do marido. Qualquer mulher, quando o marido falece, ela merece uma certa quantia monetária, que chama-se Ktuvá. Então a mulher também está liberada de casar com outros homens e também tem direito de receber a Ktuvá. O Betilel Omrim, Tinase, Velo, Titol, Ktuvá. O Betilel diz a gente libera ela de casar com outro homem, porém a gente não deixa ela cobrar a Ktuvá dos bens do marido. A mulher Bet-Shammai perguntou então o Bet-Shammai para o Betilel, Retartem, Ervach Amurá, Vronatil, Mamonakar, se vocês acreditaram nas palavras da mulher com relação ao que ela disse, que o marido faleceu, e liberaram ela de casar com outro homem, que é um pecado de adultério, que é um pecado gravíssimo, mesmo assim a gente permite ela de casar porque a gente acredita no que ela disse, que o marido faleceu, e ela agora está solteira, é lógico que a gente vai acreditar no que ela disse numa questão monetária, e a gente vai liberar ela de cobrar a ktuvá dela. Mesmo que aqui é uma relação mais grave, aqui é uma relação monetária, a gente sabe que a lei é que os filhos do falecido, eles não podem dividir a herança por causa do testemunho da mãe que diz que o marido faleceu. Mesmo que o testemunho é bastante para ela mesma casar, mas a gente sabe que a lei com relação monetária muitas vezes não vai junto com as leis dos matrimônios. Então, a gente acredita nas palavras dela com relação ao que ela pode casar com outros, mas a gente não acredita nas palavras dela com relação a isso que ela pode cobrar, que tu vá. Amrula e Betchamai insistem então, Betchamai, para o Betilel, e dizem: Valô, me sefer que tu vá nilmod. No próprio documento da Ktuvah, no próprio casamento matrimonial, quando eles casaram, está escrito o seguinte: Shokotev, ele escreveu o seguinte: Sheim tenasi leachar, titli mash ktuv lechi. No próprio documento está escrito que quando você vai ser liberada de casar com outros homens, você vai poder cobrar Ktuvah. Então, mesmo se a gente não quer acreditar, se vocês não estão dizendo que a gente não pode acreditar no testemunho dela, mas o próprio homem, se ele se comprometeu no documento, na Ktuvah, quando ele casou, no documento matrimonial, que uma vez que ela está liberada de casar com outros homens, ela vai ter direito de cobrar a Ktuvah. E realmente, o Betilel voltou atrás e disse que a lei é como o Bet Shammai, que uma vez que ela está liberada para casar, ela está liberada também, ela tem direito de cobrar a quantia da Ktuvah. O comentário sobre essa Mishnah, Bezrat Hashem, amanhã. Como tu?